Dada a nossa reunião e à nossa ordem do dia, começamos então pelas informações, que são várias e que eu vou tentar ser muito rápida a dar-lhes conta. A primeira informação tem a ver com a audição concedida ao Chairman do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento ao CDE, o Sr. Eric Solheim. A mesa e os senhores coordenadores da comissão desta comissão foram convidados a participar na audição concedida pela Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na passada sexta-feira, dia 29 de janeiro, em que o senhor Chairman do Comitê da Ajuda de Desenvolvimento ao CDE esteve presente, claro, para a apresentação do relatório Interpares Desenvolvimento e Cooperação sobre Portugal. Foi uma apresentação muito dinâmica e atrativa. O senhor Chairman deixou-nos um documento, ficou arquivado para consulta, se algum senhor deputado o entender assim. Estiveram presentes da nossa comissão, eu própria e o senhor coordenador do grupo parlamentar do PSD, deputado Duarte Marques. Segunda informação, a respeito da apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. O gabinete do senhor comissário Christos Stylianides está a pensar estruturar a sua intervenção na audição parlamentar do próximo dia 16 em duas partes. Primeira parte, os aspectos mais relevantes do programa de trabalho da Comissão para 2016. A segunda parte, prioridades para este ano no portfólio do comissário. A nossa representante permanente junto da Assembleia da República, junto da União Europeia, a doutora Maria João, pergunta se pode transmitir o nosso acordo ou se existe algum aspecto que a Comissão gostaria de ver contemplado e que não está contemplada nesta intenção de divisão nestes temas, nestas partes ou temas repartidos que o senhor comissário agora aponta. A resposta tem que ser dada até amanhã, dia 3 de fevereiro. Abro neste momento o ponto para tentarmos decidir isto agora. Senhor deputado Vitalino Canas.
Para dizer que estamos de acordo, senhora Presidente.
Senhor deputado Vitalino Canas. Está de acordo o PSD também? Está de acordo o Bloco de Esquerda também? Está de acordo o PCP também? Está... O CDS não está de acordo. Há nada a obstar. Pronto, muito bem. Concluindo a conclusão da auscultação das posições, não há obstáculo nenhum por parte de nenhum grupo parlamentar. Terceira informação, audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que está aprazada para o dia 1 de março próximo. O Sr. Presidente, Dr. Vítor Caldeira, gostaria de ser acompanhado na audição do dia 1 de março pelo membro espanhol, pelo membro de Espanha, relator do relatório especial sobre a assistência financeira, que ficaria à disposição das comissões que são envolvidas nesta audição conjunta, para eventuais esclarecimentos de assuntos mais específicos ou de perguntas mais específicas. Isto sem prejuízo de toda a audição ser assegurada pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Vítor Caldeira. Só numa situação excepcional poderá pedir ao membro de Espanha para intervir. Neste caso, apesar de o membro de Espanha estar perfeitamente à vontade de entender o espanhol e compreender sem reservas o espanhol, a resposta seria dada na língua espanhola ou castelhana, melhor. A pergunta que se põe, senhores deputados, é se têm alguma objeção ou veem algum inconveniente quanto a este procedimento. Não há inconveniente? A senhora deputada Paula.
Senhor Presidente, eu creio que por norma, e atendendo a que em Portugal devíamos privilegiar a língua de trabalho, o português, acho que se poderiam criar as condições, obviamente que o senhor pode falar na língua que entender, mas criar as condições então para que a língua de trabalho cá, na Assembleia da República, seja sempre o português.
Peço desculpa, está a pedir indiretamente para ser assegurada a tradução simultânea. O Partido Socialista concorda?
Senhor Presidente, se permite. Nós, por princípio, queremos sempre que se discuta e se debata neste Parlamento na nossa língua materna. Admito que em algumas circunstâncias, até por restrições orçamentais e outras questões relacionadas, se possa abrir uma exceção. Confesso que a questão do espanhol é o mais simples para nós percebermos. Mas basta haver um partido que queira pedir, nós estamos de acordo. Se todos dispensassem, tudo bem. Mas se há um partido que pede, nós respeitamos isso, porque nós próprios temos dúvidas se devemos ceder nisso ou não. Portanto, se for por consenso, tudo bem. Se não for, nós não vamos impedir nada nem fazer nada contra.
Sem querer abrir debate sobre este assunto, a mesa da Comissão dos Assuntos Europeus, e acho que represento também a vontade dos vice-presidentes que compõem a mesa da Comissão dos Assuntos Europeus, são, por regra e por princípio, adeptos a que a nossa expressão nas nossas reuniões formais de trabalho devem ser em português e devem ser asseguradas, independentemente dos constrangimentos orçamentais, as condições para que isso aconteça. Expresso a vontade da mesa da Comissão dos Assuntos Europeus de forma oficial e definitiva. Muito bem. Serão asseguradas as condições para que haja tradução simultânea nesta audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, porque aceitamos que possa vir a ser postas questões mais específicas ao elemento que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu se pretende fazer acompanhar e ao qual não houve nenhuma objeção. Vamos então seguir para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 10, referente à reunião de 26 de janeiro de 2016. Algum senhor deputado pretende usar da palavra para introduzir alterações à ata? Não havendo nenhum pedido, ponho a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3.
Peço desculpa. Tenderia a pedir desculpa, uma vez que não estive na reunião anterior.
Senhora Presidente, após a votação, quereria naturalmente pedir escusa, porque como não participei na reunião anterior, esta é a primeira participação que tenho nesta reunião da 4ª Comissão, enquanto deputada eleita pelo Círculo de Setúbal em regime de substituição da deputada Inês Medeiros, portanto pediria escusa, uma vez que não posso naturalmente votar esta ata. Obrigada.
Muito bem, Senhora Deputada Francisca Parreira, a quem dou as boas-vindas. Sabia no início desta reunião que passaria a substituir a deputada que mencionou, por isso seja bem-vinda à nossa comissão. Será com certeza não incluída no voto favorável desta ata porque não participou na reunião a que ela diz respeito. Desejamos as maiores felicidades nesta comissão. Vamos passar então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, continuação da apreciação sobre a composição da delegação na Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, conferência nos termos do artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Económica e Monetária, bem como para a participação para a reunião parlamentar sobre os ciclos do Semestre Europeu 2015-2016, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016, respectivamente em Bruxelas. Foi consensualizada, se estão bem lembrados, na anterior reunião, pelas três comissões, a composição de uma delegação de 7 deputados, 3 presidentes das quartas, quintas e décimas comissões, mais 3 deputados do PS, mais 1 deputado a indicar em alternância pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP, sugerindo-se que o 7º deputado coubesse ao Bloco de Esquerda a ser indicado pela CAI. Eu aqui introduzi uma nota que vai à margem daquela que é a regra estipulada ou critério estipulado da rotatividade dos pequenos partidos, que foi a seguinte: em vez de ser um elemento do Bloco de Esquerda, uma vez que um elemento do Bloco de Esquerda, ou mais concretamente a deputada Isabel Pires, tinha já integrado a delegação da COSAC, e não obstante estas delegações e a delegação da COSAC serem distintas e se regerem inclusivamente por regras distintas, para dar alguma diversidade à participação nesta delegação, que gostaria que concordassem com a alteração do critério exposto, que é dos partidos mais votados, dos pequenos partidos mais votados para o pequeno partido menos votado, e fosse agora permitida a participação de um senhor deputado do grupo parlamentar do CDS. Esta foi uma proposta da responsabilidade exclusiva da Presidente da Mesa, eu própria. Indicações confirmadas pelas outras comissões. 5ª Comissão, foi indicado pelo PS o deputado Paulo Trigo Pereira e o deputado pelo PSD Jorge Paulo Oliveira. A 10ª Comissão indicou o seu presidente, que pertence ao grupo parlamentar do PSD, deputado Feliciano Barreiras Duarte, e indicou pelo Partido Socialista o deputado Luís Soares. Antes de abrir a discussão e fazer mais uma nota sobre esta questão, queria dizer que, como é a data coincidente com a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, eu não poderei integrar esta delegação, por isso o PSD pode usar a cota que é aberta pela minha justificada ausência para indicar um elemento do grupo parlamentar do PSD. Outra nota, a CAI, a nossa comissão, deve indicar hoje os senhores deputados e os temas em que participarão. Os temas em que participarão são, e eu passo a dizer, são os da agenda, se quiserem eu posso dizer, mas são os da agenda e os senhores deputados poderão consultar a agenda e indicar os respectivos deputados. Atenção também que o número, que é necessário o número de cartão do cidadão ou o número do passaporte, a par da indicação dos senhores deputados que integrarão esta delegação. E para já é tudo o que a mesa tem que anunciar. Anunciar, para além de anunciar que estamos atrasados um dia, porque a solicitação minha foi prolongado o prazo, ou foi pedido o prolongamento do prazo, para que nós, Comissão dos Assuntos Europeus, pudéssemos indicar a composição da nossa comissão. A inscrição era até dia ontem, até dia 1 de fevereiro ontem. Até 1 de fevereiro ontem, por isso estamos atrasados, por isso é que volto a frisar, hoje terá que ser feita a indicação com os elementos que pedi. Nomes dos senhores deputados, respectivo cidadão, cartão de cidadão, número de cartão de cidadão ou passaporte e tema que prefere. Pragmáticos e mandar isto por e-mail hoje. Muito bem.
Essa indicação já?
Como? Não. Sim, sim, se puder fazer a indicação.
Manuel Rodrigues. O passaporte dele eu não sei.
Depois para chegar. Muito bem. Faça favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, a questão que eu queria colocar, aproveitando este momento, tem a ver, de facto, com a composição da delegação. Na anterior reunião, discutimos até bastante qual é que deveria ser essa composição, mas há aqui um conjunto de preceitos que, na nossa perspectiva, não estão garantidos com esta composição. Creio que em conferência de líderes houve uma inclinação para que as delegações da Assembleia da República pudessem acolher o mais que possível a pluralidade, a representatividade dos vários grupos parlamentares presentes na Assembleia da República. E queremos que, com o número de elementos desta delegação, havia espaço, inclusivamente, para a sua composição ser diferente, garantindo de uma forma permanente a presença de todas as forças políticas. Eu daí queria fazer esta sugestão de que a delegação pudesse ser pensada noutros termos, até indo um pouco ao encontro de uma proposta do Partido Socialista, não para esta delegação, mas para a COSAC, que foi feita no início dos nossos trabalhos, que creio ainda não concluímos também essa discussão e não tomámos essa decisão. E a sugestão que nós faríamos era que, de facto, que, obviamente, tendo em conta a necessidade de poder haver também essa componente de representação das várias comissões, mas que a delegação pudesse, por exemplo, ter a seguinte composição: 2 elementos do PSD, 2 do PS e 1 por cada um dos partidos, 1 do CDS, 1 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda. Desta forma, garantia-se a representatividade, garantia-se a pluralidade da delegação. Creio que este é um elemento que deveríamos também ter em conta. Eu sei que esta não é uma decisão somente aqui da Comissão de Assuntos Europeus, envolve outras comissões, envolve a composição das delegações permanentes da Assembleia da República, mas queria deixar expresso esta nossa posição e esta nossa opinião.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Ficará expressa essa posição. Aliás, não é a primeira vez que já fez essa referência e levantou essas reservas. Quanto à proposta avançada pelo Partido Socialista a propósito da composição da delegação para a COSAC, essa proposta, que tinha em vista uma composição muito específica e que tem regras próprias em relação à composição das outras delegações, designadamente esta que estamos a falar, foi objeto de envio e encaminhamento para a entidade que regimentalmente tem competência para se pronunciar sobre a aplicação do método ONTE mitigado. Porque se fôssemos aplicar o método ONTE puro e sem qualquer norma que o mitigasse, haveria uma completa ausência da representatividade dos pequenos partidos. O que não é essa a vontade nem das presidências da Assembleia da República do passado, nem seguramente desta comissão em particular. Por isso, está por decidir a proposta do Partido Socialista, porque continua a aguardar uma decisão em conferência de líderes. Não podemos ultrapassar essa discussão e, por isso, registaremos as posições que têm vindo sempre a ser avançadas por parte da deputada Paula Santos relativamente a esta matéria. Mas esta matéria ficou estabilizada já com a indicação de que será feita de acordo com aquilo que ficou aqui dito e volto a frisar quem, os senhores coordenadores dos grupos parlamentares que ainda não apontaram, quem participa, agradecia que fossem apontados o mais urgentemente possível, porque, como disse, já estamos em atraso. Passando para o ponto 4 da nossa ordem do dia, comemorações dos 100 anos da Integração Europeia de Portugal, iniciativa do Governo, ciclo de debates, indicação dos senhores deputados participantes.
É só porque eu fiquei sem perceber, afinal, qual é que é o outro partido que vai, se é o Bloco de Esquerda, se é o CDS, que acho que não temos isso.
Senhora deputada, eu o silêncio, o consentimento tácito, eu entendi assim como jurista à proposta que foi adiantada pela Presidente. Ou seja, que em vez de ir o Bloco de Esquerda, queria um elemento do CDS-PP. Este é um entendimento... Exatamente. Em vez de começar agora pelo Bloco de Esquerda para esta delegação, começa pelo CDS-PP e distorce-se ligeiramente o critério do mais votado para o menos votado. Mas depois será assegurada a rotatividade. Como houve silêncio, eu compreendi consentimento tácito. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu de facto também não tinha compreendido a decisão, mas permita-me então discordar dessa decisão, que acho que não, de facto não se deve misturar uma delegação e a outra, segundo o argumento que a Sra. Presidente tinha utilizado. Obviamente a maioria é a maioria desta comissão, mas fique registado que também nós não damos acordo a essa sugestão da Sra. Presidente.
Não temos nenhum debate sobre esta questão, porque hoje estamos a ter um dia longo e pesado e ainda estamos só na terça-feira, eu vou pôr à votação a proposta que contraria o critério e que é da autoria da Presidente da Mesa da CAI, e o critério, sempre o critério do partido, pequeno partido mais votado, iniciar a representatividade da delegação. Quem vota, faça.
Acho muito bem que se faça essa votação, mas é só para clarificar que o Partido Socialista não se tinha pronunciar nesta ocasião, porque já se pronunciou e fez a proposta da outra vez, e essa posição mantém-se. Tínhamos ficado a aguardar a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, mas votaremos na nossa proposta, como é óbvio. A proposta era de começarmos pelo Bloco de Esquerda, porque a COSAC é uma reunião completamente diferente, a delegação é diferente, e isto trata-se das outras reuniões, e portanto o método onde deve-se começar a aplicar agora, uma vez que é agora que começa a haver este tipo de reuniões.
Muito bem, então, à votação, o critério do partido pequeno mais votado, ou seja, neste caso, o Bloco de Esquerda a assegurar a representação nesta delegação específica, ou a proposta da Presidente de, nesta delegação, para não repetir a participação, embora sejam delegações diferentes, e com regras diferentes, começar pela assegurar a representação do elemento do CDS. Quem vota na primeira proposta?
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Acabámos por, infelizmente, entrar aqui num pequeno diálogo. Permita-me só uma pequeníssima sugestão, Sr. Presidente. Eu percebo a proposta do Sr. Presidente e acho que faria sentido, exatamente numa lógica de englobar várias representações, exatamente para permitir que houvesse mais rotação entre os partidos que não acedem diretamente pelo método tonto. E acho que fazia sentido exatamente com essa lógica. Permita-me só uma coisa, Sra. Presidente, que é o seguinte, não estando aqui a falar sequer em causa própria. Não havendo consenso relativamente à proposta da Sra. Presidente, que eu acho que era a que fazia mais sentido, mas não havendo consenso, acho que a regra que se deve seguir é a regra normal, tradicional, que foi sempre aplicada, que acaba por ser proposta do Partido Socialista, e começámos com o Bloco de Esquerda, que é dos partidos que não têm representação, aquele que tem mais votação, e portanto, na próxima reunião será o CDS, na outra reunião será o PCP, e seguindo essa lógica. E por isso mesmo, Sr. Presidente, sendo um enorme abuso, eu acho que a sua proposta era a que fazia mais sentido de todas, não havendo consenso contra a sua proposta, Sr. Presidente, e sendo um enorme abuso, até acho que não a devíamos votar. Acho que se deve seguir a regra normal, não havendo votação, sendo o Bloco de Esquerda que vai. A sua proposta faria sentido, havendo aqui um consenso, ou pelo menos uma larga maioria, havendo essa posição por parte do Partido Socialista, acho sinceramente, Sr. Presidente, que não faz sentido, até lhe pedia, com toda a humildade e amizade, que não pusesse a proposta e que pudéssemos seguir o critério que foi o critério do passado e iniciar aqui com o Bloco de Esquerda, sendo que o CDS irá à próxima e o Partido Comunista à outra.
Sr. Presidente, se permite, eu acho que a sua proposta cria mais equilíbrio entre tudo. É a mais equilibrada no que toca à distribuição das oportunidades de participação entre todos. Não sei se o Sr. Presidente vai aceitar a sugestão do Sr. Deputado do CDS ou não. Em função disso, nós decidiremos o que vamos fazer. Mas parece-nos que, de facto, a sua era a mais equilibrada. Mas também é verdade que precisamos de arranjar aqui uma solução. Quando não há solução, quando não há acordo, segundo eu percebi das regras deste Parlamento, aplica-se a lei e aplica-se aquilo que está estipulado pela Conferência de Líderes.
Muito bem. A mesa louva-se nesse critério de que, não havendo consenso, aplica-se a regra que tem vindo a ser aplicada, porque acha que é o critério mais absolutamente isento e imparcial que pode ser aplicável. Ainda bem que tivemos esta discussão, porque no futuro a mesa não vai ter problema nenhum, nunca, em ter alguma preocupação com a distribuição equitativa ou mais justa face às circunstâncias concretas das composições, das delegações, que é o que nós estamos a falar. Por isso, facilita-nos imensamente o nosso trabalho criar definitivamente o consenso não discutível de que, a haver representatividade dos pequenos partidos, começa pelo mais votado para o menos votado. Está esclarecido. Passemos então... Nomes. Volto a insistir. Nomes. Nomes. Falta indicar, doutora Alexandra. São duas pessoas do PSD por causa da ausência da presidente da possibilidade de estar presente. Dois nomes do PSD. Muito bem. Volto a lembrar cartões de cidadão ou números de passaporte e falta também do CDS-PP. Desculpe, do PS. Do Bloco de Esquerda. É só um. Muito bem.
Até ao final da reunião indicaremos, Sra. Presidente.
Agradecia muito porque estamos atrasados e não é muito abonatório da nossa responsabilidade e rigor. Vamos então para o ponto 4, que tem a ver com as comemorações de 30 anos da Integração Europeia de Portugal, iniciativa do Governo, ciclo de debates, indicação dos senhores deputados participantes. Tivemos há pouco, imediatamente a seguir à reunião extraordinária da manhã, com as audições dos candidatos ou dos indigitados ou dos indicados a juízes do Tribunal Geral da União Europeia, uma reunião informal entre a mesa e os senhores coordenadores, e esta questão ficou muito resolvida, para não dizer completamente resolvida. Por isso só falta pôr em papel, e pedi aí que isso acontecesse, que os senhores coordenadores fizessem chegar um e-mail ao apoio técnico desta comissão, à doutora Alexandra, no sentido de podermos dar uma resposta rápida à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, para estabilizarmos esta questão. Eu disse e volto a dizer que, neste momento, basta a indicação dos grupos parlamentares que se farão representar em cada um dos debates que os senhores deputados já têm conhecimento. Mas se puderem, desde já, indicar o nome, isso seria ouro sobre azul. Pedia, então, que fizessem esta indicação mais tardar até hoje, ao fim do dia. Passemos, então...
Sobre este ponto, permita-me só uma nota até de elogio. Eu tive a oportunidade de participar em substituição do coordenador do CDS na reunião de trabalho e, de uma forma muito rápida, conseguiu-se resolver uma questão que, se estivéssemos aqui na comissão, seria certamente mais difícil e mais morosa. E, portanto, queria elogiar a Sra. Presidente por isso mesmo. Porquê é que eu faço aqui? Acho que, eventualmente, outras questões como estas no futuro são mais facilmente resolvidas numa pequena reunião de coordenação do que trazidas diretamente aqui à comissão. Portanto, fica só a sugestão também para os nossos trabalhos futuros de conseguir resolver algumas questões destas nessa lógica e nesse seio.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Soares. Esse é um incentivo para continuarmos a usar este método de trabalho, que também acho que é muito eficiente e muito eficaz. Passando agora ao ponto número 5, continuação da apreciação sobre o pedido de parecer efetuado à CAI pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, referente à realização da Cimeira União Europeia-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Do debate realizado na nossa reunião passada, resultou que os grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP são da opinião que o referido evento deverá ser realizado como foi solicitado, ou seja, disponibilizar a sala do Senado, mesmo atenta à circunstância de esta cimeira ocorrer durante a realização da reunião plenária, a situação que é um obstáculo previsto no regulamento da realização de eventos e outras coisas, eu não sei dizer de cor o regulamento, mas toda a gente saberá a que é que eu me estou a referir, que é do regimento da Assembleia da República sobre estas matérias. O grupo do Bloco de Esquerda enviou um e-mail referindo que nada tem a opor à realização da Cimeira, devendo a CAI acolhê-la e convidar todos os deputados, de acordo com a disponibilidade, considerando que o tema da Cimeira se enquadra nas suas competências. O grupo parlamentar do PCP referiu que a título excepcional não se opõe, por isso está deliberada o parecer positivo a dar ao pedido feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de permitir a realização desta cimeira nos termos pretendidos. Ponto 6. Apreciação e votação do parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro de 2011 sobre a reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto. O deputado autor do parecer é António Gameiro, do Partido Socialista. Como estão lembrados, esta questão tem a ver com a emissão ou a elaboração e aprovação de um parecer exatamente pelo Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista, na primeira Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Na última nossa reunião ficou deliberado que haveria, digamos assim, uma espécie de avocação, entre aspas, não rigorosa a aplicação deste termo para o que pretendemos fazer nesta comissão, que era acolher todos os considerandos do relatório produzido pelo deputado António Gameiro e que foi aprovado na primeira comissão e apenas, porque não se concordava com a imediata a elaboração de um projeto de resolução a submeter ao plenário, essa modificação. Então, ficaria assim o parecer. E sugere-se o envio de um ofício da CAI, referindo que o parecer da primeira comissão é adotado, com exclusão do ponto 6, que tem a ver exatamente com o parecer. E o conteúdo do parecer seria o seguinte: face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, neste caso não é Assuntos Constitucionais, é transcrição. Exatamente. Estamos a ler a transcrição do parecer. Eu não... Se me permitem, não vale a pena ler a transcrição de parecer, porque o que interessa agora é o parecer que a Comissão dos Assuntos Europeus vai emitir. E a comissão, a parecer que vai emitir, não estando aqui o senhor deputado António Gameiro, está, então, aguardamos que chegue e abrimos a próxima discussão do ponto 7, deixando em suspenso voltarmos ao ponto 6. Se concordam, faremos assim por economia de tempo. Passa a favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Se me permitirem, não tenho nada a apostar a essa sugestão, mas por limitação da minha... Eu estava só a aguardar este ponto porque tinha que me ausentar. Se eu puder deixar já o sentido de voto do grupo parlamentar do PCP, é contra.
A agenda impõe outras prioridades. Fica registado o voto do PCP da senhora deputada contra este parecer do senhor deputado António Gameiro sobre a matéria que está em apreço. Deixamos este ponto, então, entre aspas, até ao senhor, em suspenso, até ao senhor deputado António Gameiro se juntar a nós. Passamos ao ponto 7. apreciação e votação do parecer elaborado no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, a linha A, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva número 91/477/CE do Conselho relativa ao controle da aquisição e da detenção de armas, documento COM 2015 número 750, objeto de relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da Comissão de Defesa Nacional. A deputada autora do parecer, Carla Tavares, do PS, a iniciativa selecionada. Dou a palavra à senhora deputada Carla Tavares para a apresentação do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, e excelentíssimos colegas deputados. Eu penso que toda a gente já teve acesso ao documento e, por isso, eu também, e dado o adiantado da hora, se calhar escusava-me estar a fazer uma leitura exaustiva do mesmo e passava apenas a fazer uma breve explicação em jeito de resumo. Este pedido de parecer chegou à nossa Comissão de Assuntos Europeus na sequência de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu de alteração à diretiva 91/477/CE do Conselho relativa à aquisição e detenção de armas. Por base desta alteração da diretiva atualmente em vigor, está uma série de acontecimentos relacionados com práticas de terrorismo, que são de conhecimento de todos e que se vieram a agravar desde o início do ano passado, mais propriamente desde janeiro de 2015, na sequência dos atentados de Paris naquela data. Depois desses acontecimentos, houve uma vontade expressa de todos os países da União Europeia e todos os Estados-membros, reiterando então um compromisso em reduzir a oferta ilícita de armas de fogo na Europa e, de forma paralela, reduzir a cooperação no quadro da Plataforma Europeia contra Ameaças Criminosas, melhorando assim a partilha de informações secretas e assegurando uma plena utilização de recursos, nomeadamente da Europol, da Eurojust e da Interpol. Na sequência de todas essas iniciativas levadas a cabo no quadro da União Europeia, o Conselho adotou então diversas conclusões. Também depois vieram a ser esta necessidade de adoptar medidas também com caráter de maior urgência. Decorreu também novamente os atentados ocorridos em outubro de 2015 e assim foram adotadas diversas conclusões que visavam o reforço dos meios utilizados para combater o tráfico de armas de fogo, tendo sido apelado aos Estados-membros e necessariamente à Comissão Europeia, à Europol e também à Interpol para que fossem tomadas medidas designadamente ao nível da revisão das legislações em vigor e da monitorização, através de investigações e operações coordenadas, das ameaças que representam as armas de fogo, medidas essas que deviam também abranger o tráfico de armas de fogo via internet, que se veio a revelar um perigo, nomeadamente veio-se, depois de uma série de investigações que foram levadas a cabo, veio-se averiguar que estava na base também destes atentados. Assim, e passando, como disse, de forma mais resumida, à base jurídica da presente diretiva é o artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e em conformidade com esta base jurídica, que é a diretiva que se pretende alterar. Assim, fazendo a análise do princípio da subsidiariedade, temos a referir que nos termos do artigo 5º, números 1 e 2 do Tratado da União Europeia e de acordo com o artigo 69 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e bem assim o protocolo número 3 a ele anexo, qualquer medida que seja tomada a nível da União Europeia deve respeitar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, o que implica que a União Europeia só possa intervir ou legislar quando a sua ação resulte um valor acrescentado às medidas dos Estados-membros abrangidos. Assim, e como as questões tratadas nesta diretiva, ou seja, as ameaças ligadas à grande criminalidade organizada, designadamente ao terrorismo, e bem assim aos custos sociais e económicos potencialmente elevados das ações violentas, concluiu-se que esta questão tem necessariamente uma natureza transnacional, porque afetam os diversos Estados-membros, tratando-se de uma ameaça não só a nível individual, mas a nível mais abrangente, que engloba todos esses mesmos Estados-membros. E então veio-se a concluir que existem diversas divergências, passo secundário, a nível das legislações nacionais, ou seja, neste trabalho que foi feito, nesta análise que foi feita, verificou-se que há várias divergências nas várias legislações nacionais no que à matéria de posse e comércio de armas se refere. E bem assim também à classificação das armas de fogo e aos procedimentos administrativos, o que tem comprometido a aplicação uniforme da diretiva que agora está em vigor. Assim, veio-se a concluir que apenas uma ação concertada e ao nível da União Europeia seria possível garantir um elevado nível de segurança e uma regulamentação eficaz no que se refere à circulação transfronteiriça das armas de fogo, sendo que, limitando-se o âmbito e o conteúdo da presente proposta às alterações com maior impacto na segurança, encontrar-se-ia assim assegurado também o princípio da proporcionalidade. Aqui também uma referência ao facto do Parlamento Sueco já se ter pronunciado também acerca desta proposta de diretiva, tendo concluído que estaria a ser violado este princípio devido ao facto de obrigar a uma realização de exames médicos e que o Parlamento Sueco veio entender que havia uma violação do princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade. No que se refere ao conteúdo da iniciativa, eu depois limitei-me a fazer um resumo das principais alterações à diretiva que agora está em vigor e verificamos que há aqui uma série de alterações, sobretudo esclarecendo algumas definições legais, alguns conceitos. Nomeadamente, ficou definido o que é corretor e armeiro, assegurando-se assim uma maior coerência também entre a definição de partes e componentes essenciais das armas de fogo, como aliás já vinha sido definido no protocolo da União Europeia. Pela primeira vez, os colecionadores foram também abrangidos pelo âmbito de aplicação desta proposta de diretiva, o que não acontecia anteriormente, porquanto foi também considerado que a necessidade de registro das armas de fogo desativadas, o que não acontecia anteriormente. A diretiva passará também a abranger as armas de alarme e de sinalização e as armas de salva e acústicas e bem assim as réplicas de armas de fogo. Introduz regras comuns na União Europeia em matéria de marcação, a fim de evitar que as marcas sejam facilmente aplicadas, clarificando também o local onde deve ser, clarificando e unificando o local onde deve ser aposta essa marcação. Define estendo para 20 anos o período de conservação dos dados informatizados e que devem ser conservados até à destruição da arma de fogo. Introduz também uma abordagem mais rigorosa à venda de armas e às suas partes por meios de comunicação à distância, nomeadamente, e como eu disse há pouco, no que se refere às transações por via da internet. E que passa a ser proibida, com exceção dos armeiros e dos corretores. Introduz ainda um sistema de intercâmbio de informações entre os Estados-membros e exige a conexão dos armeiros e dos corretores aos registros centrais de armas de fogo. E introduz ainda o prazo de validade de 5 anos para uma licença. Prevê-se ainda que a entrada em vigor da iniciativa em apreço ocorra no 20º dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Finalmente, em conclusão, em face destes considerantes que foram sendo expostos e também dos relatórios que foram emitidos pelas Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e bem assim pela Comissão de Defesa. Relatórios esses, aliás, que devo referir, foram muito úteis também na elaboração deste parecer. Somos de concluir que, de facto, e atendendo aos objetivos que se pretende alcançar com esta diretiva, que não, nunca poderiam ser suficientemente alcançados se fosse apenas ao nível de cada Estado-membro, mas só de forma isolada, e podendo, todavia, devido à dimensão e efeitos da ação prevista, ser alcançados de forma mais adequada e eficaz apenas ao nível da União Europeia. Concluindo-se assim que pode a União Europeia adotar estas medidas, sendo a proposta ora apresentada conforme aos princípios da subsidiariedade e bem assim da proporcionalidade. E a iniciativa em análise, também o processo de escrutínio está concluído. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixe-me dizer que este tema, antes de mais apreciações, deixe-me dizer-lhe, enquanto, enfim, deputada com alguma sensibilidade para as questões europeias e para a atualidade das questões europeias, que esta é uma alteração de uma diretiva da maior relevância, atento o facto de sabermos que temos um exército islâmico, um Daesh ou um ISIS, que tem uma forma de apetrechamento e de armamento que nos merece muita atenção e regras que nos permitam que possamos ser... possamos adotar medidas preventivas e medidas sancionatórias e medidas de acautelamento da proliferação da ameaça terrorista, num contexto de ameaça terrorista que todos nós conhecemos e que, por isso, impõe que seja ao nível comunitário, mas com a plena participação e consciência do processo legislativo comunitário que se está a fazer, que se adotem normas para que possamos ser eficazes no combate ao terrorismo, e o combate ao terrorismo passa exatamente pela questão da aquisição e detenção de armas. Por isso, Senhora Deputada, este é um relatório que é atual, é, sob o ponto de vista da matéria que versa, absolutamente prioritário em termos de atenção dos nossos concidadãos europeus, e por isso felicito pela maneira como conseguiu fazer aí uma distinção que tem muitas vertentes e muitas nuances, desde a questão dos organismos Europol, Interpol, a questão das definições que têm que ser esclarecidas sobre os agentes que podem ou não podem ter adquirir e deter armas, para além das regras comuns que têm que ser adotadas e passando, obviamente, pelas transações por via da internet e da legislação que se impõe a este nível. Por isso, e obviamente, da natureza transnacional desta problemática. Agradeço-lhe, enquanto Presidente desta Comissão, a elaboração do relatório. Agora abro o Grupo Parlamentar do PSD, louva-se nos termos apresentados pela relatora. A Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, vou ser muito rápida, porque de facto esta matéria é de extrema relevância. Saudamos, de facto, a iniciativa de introduzir estas alterações que melhoram o controle sobre o tráfico de armas. Não obstante, ainda faltar muito por fazer nesta matéria, nomeadamente a venda e o controle de armas não só dentro do espaço da União Europeia, mas acima de tudo para fora da União Europeia, para o Daesh, para a Síria, etc. Aí é que está o grande problema, mas, apesar de tudo, é um grande avanço e, portanto, felicitar também pelo parecer e votaremos favoravelmente ao mesmo.
Sr. Presidente, se me permite... Dado que este também foi a minha primeira intervenção e foi o primeiro parecer que elaborei, eu abstive-me de emitir uma opinião enquanto relatora do parecer, sendo certo que esta questão que foi levantada pela Sra. Deputada Isabel Pires também está referida no próprio relatório, como já tendo sido fruto de uma alteração introduzida, penso que em 2008, no que se refere também à comercialização de armas para países fora da União Europeia. Mas, de facto, eu também fiquei com este sentimento. Nós achamos sempre que o que se faz nunca é suficiente, mas de facto é de louvar, e também houve uma necessidade de tomar medidas urgentes face aos acontecimentos que se foram sucedendo ao longo do ano de 2015. E, aliás, como também vem aqui referido, há um estudo de impacto da diretiva não chegou a ser efetuado, exatamente por causa dessa urgência que há na necessidade de rever esta matéria, porque de facto tem que haver, e só assim é que será possível haver um maior controle, tem que haver uma cooperação entre todos os Estados-membros, e penso que é esse o principal objetivo desta diretiva, e que quanto mais rápido forem adotadas estas medidas, melhor.
Obrigada mais uma vez, Sra. Relatora. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Relatora, pela estreia por unanimidade. Passamos agora, porque deixamos em suspenso a questão da apreciação e votação do parecer da Comissão dos Assuntos Europeus sobre a resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro de 2011 sobre a reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu do sufrágio universal direto. Já fizemos aqui o enquadramento que vem no seguimento da anterior reunião e com o pedido que foi feito quase unanimemente, para não dizer unanimemente, para alteração só do parecer votado e contido no parecer que foi objeto dessa votação na primeira comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação do parecer da Comissão Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aos colegas e à Sra. Presidente o facto de terem esperado um pouco, porque tive aqui uma diligência externa que me atrasou ligeiramente, relativamente ao período que eu me ausentei depois da Comissão de Assuntos Constitucionais. De facto, tentei fazer aquilo que tínhamos combinado na reunião anterior, acrescentando um inciso específico no parecer, dizendo que a Comissão de Assuntos Europeus, atendendo às dúvidas citadas na sua apreciação relativamente à necessidade de elaboração de projeto de resolução, deliberou assumir o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, prescindir nesta fase do processo deliberativo europeu da elaboração de projeto de resolução nos termos mencionados, e acompanhar a posição do Parlamento dos Países Baixos, requerendo ao Parlamento Europeu que a iniciativa em apreço lhe seja submetida para escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, portanto, assim fica resolvida as três questões que tínhamos abordado na reunião anterior e fica resolvido para já o problema da apreciação desta iniciativa, que mais tarde, como ficou claramente sublinhado na reunião anterior, há de voltar a esta Comissão e a esta Câmara para apreciação de acordo com o princípio do escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Não vou repetir a intervenção que fiz a semana passada relativamente a este tema, só para dar indicação de que também levantei questões não só na parte do parecer, mas na página 8 relativamente, porque parece mais um ponto de vista e, portanto, parece mais uma opinião do propriamente aqui a análise e, portanto, aí discordamos, mas, acima de tudo, deixar a indicação de que votaremos contra este parecer, não pelo parecer em si, mas porque temos graves divergências com esta proposta de reforma de lei eleitoral e, portanto, queríamos deixar isso registado, tal como na semana passada deixei. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Vamos submeter à votação o presente relatório. Quem vota contra? PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votado por maioria com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, presumo que também do CDS-PP, mas não está presente. Mas depois pede-se ao senhor. Passemos então agora ao ponto 7, a linha B, proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre valor acrescentado no que se refere à duração da obrigação de respeitar uma taxa normal mínima. O documento da Comissão é de 2015 e é o número 646. Proposta diretiva, objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O deputado autor de parecer é também o senhor deputado António Gameiro, do Partido Socialista, e tem a palavra para a apresentação do dito.
Sr. Presidente, também muito brevemente, de facto, aquilo que se pretende é prorrogar efetivamente por 2 anos o regime ora existente na diretiva relativamente à existência de um sistema comum naquilo que tem a ver com a obrigação de respeitar uma taxa nominal mínima de 15% do regime do IVA na União Europeia. Como é óbvio, a competência não é exclusiva, mas o objetivo é melhor pretendido, é melhor executado em termos europeus do que em termos nacionais. A Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa tinha concluído, pela conclusão do escrutínio nessa Comissão, pelo facto da mesma iniciativa não violar o princípio da subsidiariedade, coisa que também concluímos pelo que propus, ou proponho, a adoção do relatório da Comissão da autoria do colega deputado Jorge Paulo Oliveira, que preenche todos os requisitos, relata em profundidade a pretensão e conclui da forma que acabei de descrever. E, portanto, fica concluído assim, e é o parecer, que fique concluído por esta via também o processo de escrutínio por parte desta Comissão, uma vez que ele não viola o princípio da solidariedade e, de facto, a harmonização fiscal que se pretende na Europa em termos de taxa mínima de IVA, que está em vigor hoje, aliás, que terminaria a 31 de dezembro de 2015, é aquilo que se pretende com esta alteração à diretiva, é propor que acabe a 31 de dezembro de 2017, pelo que se conclui assim o processo discutido. Ou se propõe que se conclua assim o processo discutido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há algum Sr. Deputado que queira intervir sobre a apresentação do parecer? Não havendo nenhum Sr. Deputado, felicito o Sr. Deputado António Gameiro pela emissão do parecer e pelo conteúdo expresso nele e ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Aprovado com a maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao ponto 8, nomeação do deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE 806/2014, com vista à criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, documento COM da Comissão 2015-586, objeto de relatório da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Deputado autor de parecer, cabe ao senhor, cabe ao CDS-PP. Iniciativa selecionada. Com prazo. Com prazo. Com prazo. Qual é o prazo? 16 de fevereiro. Très bien. Muito bem, então fica designado o senhor deputado Mota Soares, que tem incumbência de apresentar o parecer até 16 de fevereiro para agendamento posterior ou anterior, se for entregue antes do dia 16 de fevereiro. Senhor Presidente, só... Não está gravado. o calendário, são estantes para tentarmos estabilizar e não haver precipitações, sim. Senhor Deputado, vê alguma viabilidade de poder apresentar no dia 10 de fevereiro?
Senhor Presidente, era mais tranquilo poder marcar quinta-feira, dia 11, no final dos anos. Não sei se consigo ficar com a minha vida, senhor Presidente. Ela deve estar agora. E eu ontem fui lá ainda.
Sim.
Se surgiu uma reunião, logo assumo no final do ano.
Podemos. Podemos uma reunião extraordinária no final do plenário do dia 11 de fevereiro. Muito bem. Para nós facilita-nos também aqui o nosso arranjo de calendário. Fica reunião extraordinária, depois será enviada à respectiva convocatória atempadamente, no dia 11 de fevereiro, quinta-feira, imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos de plenário. Apresentação, o ponto único será este. Se houver mais alguma urgência, provavelmente vamos aproveitar este calendário. Mas para já é o ponto único. Pronto, resolvida esta situação, passamos ao ponto 9. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PS a requerer que seja enviado convite urgente ao Sr. Embaixador do Reino Unido, do Reino da Dinamarca, desculpem, para ser ouvido em audição a propósito da alteração legal levada a efeito pelo Parlamento dinamarquês sobre a chamada Lei do Confisco dos Refugiados. Temos datas alternativas, que eu posso já avançar, no pressuposto de que haverá audição. E é este o pressuposto que nós temos que assentar. Os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares querem pronunciar-se sobre a realização desta audição. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Muito rapidamente, até porque elaborámos também em sede da Comissão de Negócios Estrangeiros o voto de condenação por esta medida e, portanto, associamos de bom grado a esta proposta e, portanto, quanto mais rapidamente ela puder ser efetuada, melhor.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Dias. Eu vou emendar uma precipitação da mesa, que a mesa assume com desportivismo, mas o propósito de não voltar a cometer o erro, é que o Sr. Deputado Vitalino Canas, proponente do requerimento, tem o direito de o apresentar, como é evidente, e é regimental.
Sr. Presidente, neste caso, creio que a Sra. Presidente estava a agir corretamente, uma vez que eu acho que o requerimento é auto-evidente naquilo que pretende, e, portanto, as justificações que podemos apresentar são rudimentares, ou seja, acho que é do interesse desta Comissão ouvir, no fundo, a versão da Dinamarca. Nós já temos uma noção exata daquilo que está a acontecer, temos já motivos para condenar, mas como somos um Parlamento democrático, acho que faz sentido ouvir também de viva voz do representante do Reino da Dinamarca a sua versão e, eventualmente, entrarmos em diálogo com ele. Portanto, não tenho mais a acrescentar, acho que o requerimento é auto-evidente no seu fundamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Já temos a posição do Bloco de Esquerda através da Sra. Deputada Isabel Pires. O Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
nós votaremos a favor, já temos, não mexa mais, que está maravilhoso. Portanto, Sra. Presidente, eu só queria referir em nome da bancada e do Grupo Parlamentar do PSD que vamos, obviamente, votar a favor desta questão e, como disse a Sra. Deputada Isabel Pires, a matéria que foi votada no plenário semana passada, um voto, não sei se foi um voto de protesto, peço desculpa, mas foi um voto de repúdio, que tem, penso eu, de condenação, que penso eu recolheu a unanimidade óbvia da condenação a esta situação. Só gostava de referir que nós estamos a chamar o embaixador da Dinamarca, mas se calhar outros embaixadores de outros países que tiveram decisões ainda mais graves do que esta, ou semelhantes, ou equivalentes, poderiam ser chamadas. E portanto, isto é um precedente, claro que nós não nos vamos opor, vamos votar a favor, mas também aproveito já para referir que na sequência, no ponto seguinte da nossa reunião, nós entendemos por bem chamar a Sra. Ministra da Administração Interna, que é quem no Governo acompanha estes assuntos, até para poder perceber qual é a posição do Governo português e o que fez o Governo português nestas situações, porque existem outras e para nós isto é uma ameaça grave aos valores mais fundamentais do projeto europeu. E, portanto, como cabe ao Governo português fazer a gestão da sua política, da nossa política externa, entendemos que isso é o mais adequado e, portanto, daí o requerimento que apresentámos a seguir, que não colide de forma alguma com a proposta do Partido Socialista.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Como o Sr. Deputado Duarte Marques está a discutir as duas coisas em conjunto, queria dizer o seguinte, em relação à questão dos outros embaixadores dos outros países, e poderíamos aqui mencionar vários, faz sentido aquilo que refere, acontece, porém, que em relação ao Sr. Embaixador da Dinamarca, foi ele próprio que se disponibilizou para vir, enfim, conversas que houve e depois em comunicação pública que ele fez, ele manifestou o interesse e, portanto, pareceu-nos que aqui havia uma diferença em relação aos demais. Eu não importaria nada. Agora, esta comissão não pode convocar embaixadores, como é óbvio, pode convidá-los no pressuposto que eles aceitam e tendo a certeza que aceitam, porque também seria descortês da nossa parte estarmos aqui a chamar aqui, enfim, não está aqui a gravação, estarmos a chamar o embaixador da Hungria ou da Polónia, sabendo que eles iriam recusar. Isso seria, obviamente, pouco diplomático. Neste caso, o embaixador dinamarquês, ele próprio, até em comunicações públicas, manifestou-se disponível e até interessado em vir aqui dialogar connosco e, portanto, há aqui essa diferença. Em relação ao requerimento apresentado para a vinda da Sra. Ministra da Administração Interna, eu acho que está adequadamente apresentado aqui na nossa ordem de trabalhos como um ponto distinto, porque, obviamente, a Ministra portuguesa não pode vir responder especificamente sobre questões da Dinamarca. E é nesse pressuposto que nós iremos dar o nosso acordo à vinda da Ministra, no sentido de apresentar a posição do Governo português em relação a estas temáticas. Posição essa que não tem nada a ver com a posição da dinamarquesa, como é óbvio.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós acabamos por fazer a discussão, os pontos são distintos, mas acabamos por fazer a discussão em conjunto dos dois pontos e faz sentido, a temática tem exatamente essa conexão. Dizer que, do ponto de vista do CDS, nós viabilizaremos os dois requerimentos. Como é óbvio, no primeiro caso, nós não estamos a chamar cá o embaixador. Isso até tem uma leitura do ponto de vista dos negócios estrangeiros e dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Estamos a fazer um convite que, ainda por cima, sabemos que é um convite que é correspondido e, portanto, faz todo sentido. E, nesse sentido, junto também aos argumentos do Sr. Deputado Vitalino Canas. Parece-me importante mais uma vez, refletindo que são dois pontos distintos que acabam por ter uma conexão, tentar que não haja depois uma dilação muito grande temporal entre as duas audições. Isso, como é óbvio, não depende só de nós, mas também depende de nós tentarmos que estas duas audições sejam, como é aliás dito nos requerimentos, com caráter de urgência, com rapidez. E por isso mesmo deixava só esta nota, dizendo que, como é óbvio, do ponto de vista do CDS, viabilizaremos estas duas audições.
Obrigada, Sr. Deputado. Estou a entender que estamos a fazer a discussão dos dois pontos conjuntamente, o que me parece muito bem. São complementares, é mais eficiente, poupa-se tempo e resolvemos as posições que são, pelos vistos, convergentes, quer para um requerimento, quer para outro requerimento.
Sr. Presidente, mas que fique aqui bem claro, não sei se fui explícito também, que são duas coisas diferentes, sendo que em termos de timing de realização podem e até devem ser distintas. Ou seja, em relação ao embaixador, devemos definir uma data, até porque o embaixador já disse que estava disponível para vir esta semana, sem, enfim, mostrando também a sua urgência própria. Em relação ao Governo, isto não está conversado com ninguém, portanto, acho que não deveríamos estar à espera da disponibilidade do Governo de datas para ouvir o embaixador dinamarquês. O embaixador dinamarquês, devíamos ouvi-lo imediatamente, logo possível. O Governo deveria ser tratado pelo Sr. Presidente de acordo com as datas disponíveis.
Eu peço desculpa, estou sempre a falar sem carregar no microfone, o que dificulta a gravação. Eu acho que é melhor não deixar de ter o microfone ligado, que assim poupa-me este mecanismo que ainda não adquiri. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, obrigada. Muito rapidamente, e para não alugar a discussão, concordar com os argumentos que já foram tidos e concordar também com o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também faz sentido, e dar, obviamente, caráter de urgência a estas duas audições e, portanto, concordar.
Obrigada, Sr. Deputado Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, isto acabou por se desenrolar assim, em conjunto. Eu justifiquei a nossa apresentação, fiz um comentário à proposta do Partido Socialista e aproveitei a nossa proposta seguinte para a justificar. Eu não tinha conhecimento, confesso, culpa minha, da disponibilidade manifestada pelo Sr. Embaixador, por isso estranhei que fosse o Partido Socialista a pedir para ele vir, como foi a embaixadora do Reino Unido, que foi a própria que se voluntariou e a Comissão acedeu. Portanto, como houve aqui uma questão diferente, eu não percebi que tinha sido vontade expressa do próprio, e registo com agrado a vontade que um governo tem de explicar aquilo que fez e que tanta polémica causou. Já nos habituámos no passado a anúncios, noutras circunstâncias, de outros países, e que a própria desinformação criou uma imagem errada da realidade das medidas. Mas permita-me só dizer que, relativamente ao requerimento que nós apresentámos para a Sra. Ministra da Administração Interna, é porque consideramos que esta Comissão deve discutir este tema. O tema das migrações é um tema que afeta a Europa, é um tema que põe em causa o projeto europeu, é um problema que está a pôr em causa até a expectativa que tínhamos da parte e da tradição de alguns países no que toca ao tratamento destas matérias, e se há razão pela qual nós tentámos, em consenso com todos, promover o esvaziamento desta Comissão de matérias menos relevantes, foi precisamente para dar espaço a esta. E eu gostava de deixar bem claro ao Partido Socialista que a nossa vontade de trazer cá a Sra. Ministra para discutir este assunto não é a vontade de criticar ou até de pôr em causa a atuação do Governo português nesta matéria, que neste caso, e bem, ao contrário de outras, tem seguido um pouco a linha que vinha de trás do Governo anterior no tratamento deste problema. O nosso objetivo é tão só fazer a discussão do problema ao nível europeu, nesta Comissão, com a Ministra da Administração Interna responsável por esta pasta, e informação adicional minha, que sabe muito deste tema. É a área de especialização da Sra. Ministra, pelo seu passado e carreira, é precisamente a questão de Schengen e as ameaças que pairam sobre Schengen. E, portanto, a nossa proposta é precisamente para fazermos nesta Comissão o debate de nível europeu sobre este problema das migrações e dos refugiados. Muito obrigado.
Muito bem. Apresentado o requerimento do Partido Social Democrata para a audição da Senhora Ministra da Administração Interna, que não tem objeção de nenhum grupo parlamentar, está aprovado. Agora vamos a datas para a audição do Senhor Embaixador do Reino Unido, do Reino da Dinamarca, peço desculpa. Reinos. E falta o Reino de Deus, que está sempre pairar sobre nós. E a audição da Senhora Ministra da Administração Interna, tendo em conta que o Senhor Embaixador do Reino da Dinamarca já se dispôs a vir o mais rapidamente possível à nossa reunião para serem ouvidos em audição, e isso não está a acontecer com a Senhora Ministra da Administração Interna, que irá saber, depois desta aprovação, da intenção e aprovação da audição aqui em sede da nossa Comissão dos Assuntos Europeus, podemos tentar duas vias. Tentar arranjar uma data que seja consequente com a urgência da audição do Sr. Embaixador e da disponibilidade por ele manifestada e da complementaridade, que teria todo o sentido que acontecesse na audição da Sra. Ministra da Administração Interna, sendo ambas as audições seguidas ou muito próximas em calendário. Se fosse possível fazer-se, era muito bom. Não sendo possível fazer seguido, vamos tentar ver as datas possíveis. E as datas possíveis para a audição do Sr. Embaixador dinamarquês são três datas alternativas. Primeira, 10 de fevereiro, quarta-feira. Segunda, 23 de fevereiro, terça-feira. Ou 1 de março, terça-feira, sabendo que no dia 1 de março temos a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que é conjunta com as comissões 5ª e 6ª. As mesmas datas, precisamente, para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna. Por isso, se a Sra. Ministra da Administração Interna tiver disponibilidade de agenda para o dia 10 de fevereiro, que presumo que seja a data que todos querem, por ser a mais próxima a realizar para a audição do Sr. Embaixador, seria muito bom. Sr. Deputado Duarte Marques, queria falar sobre estes calendários?
Sr. Presidente, ia só pedir que esclarecesse o que é de seguida. De seguida não é uma a seguir à outra no mesmo dia, é de seguida em semanas consecutivas, é isso que quer dizer. Porque eu percebi que o PS não queria misturar os dois temas na mesma... E eu concordo, eu percebo. Percebo o incómodo, obviamente. Mas de seguida será um...
Será seguida em termos de calendário.
Ok.
Senhor Deputado Vitalino
Canas. Queria... Enfim, o Senhor Deputado Duarte Marques interpretou bem aquilo que foi aqui dito. Eu acho que nós devemos estabelecer que as duas audições são duas audições com lógicas próprias, diferentes, e, portanto, não devem ser confundidas, não devem ser no mesmo dia, devem ser em momentos diferentes, até para termos tempo para termos um bom debate com o Sr. Ministro e termos um bom debate com o Sr. Embaixador. Portanto, devem ser claramente em dias diferentes. Um dia para a Dinamarca se expressar, um outro dia para o Governo português apresentar a sua posição, que é completamente diferente daquela que a Dinamarca tem ultimamente defendido. Nesse pressuposto, Sra. Presidente, o que eu pergunto é se não é possível nós encontrarmos uma data ainda esta semana. Não será possível encontrarmos depois do plenário de quinta-feira, por exemplo, para receber o Sr. Embaixador e depois deixar a Sra. Presidente articular com o Governo a data para a vinda da Ministra.
Sr. Presidente, chamo só a atenção que dia 22 de fevereiro está previsto, 23 de fevereiro, que foi uma das datas que indicou como possível, está prevista a discussão do orçamento no plenário. Portanto, eu consideraria, como habitualmente, a boa sugestão do Sr. Deputado Vitalino Canas e tentava já marcar o Sr. Embaixador e
a Sr. Presidente, eu presumo que para o Sr. Embaixador uma hora bastará para lhe permitir ele expor. Nós, os grupos parlamentares, já exprimiram as suas posições no plenário, portanto já são conhecidas, não vale a pena estarmos aqui a desenvolver muito. Portanto, uma hora, eu creio que é uma reunião possível. Eu estava a referir depois do plenário.
Para a audição do Sr. Embaixador dinamarquês, a próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos do plenário. E será uma hora. Está o apoio técnico a perguntar, e muito bem, se às 2 horas, da tarde, 14 horas da tarde, precedendo o início do plenário. Aí teríamos que ser rigorosíssimos no cumprimento. Pronto, então não podendo. Muito bem, então ficará a proposta inicial, ou seja, já ficou designado o dia para a audição do Sr. Embaixador, que ele não irá enjeitar porque está à disposição para qualquer dia, qualquer hora.
E da Sra. Ministra?
Da Sra. Ministra. Ficaria então o dia 10 de fevereiro, se a Sra. Ministra tiver agenda? 10 de fevereiro, quarta-feira, próxima semana. De manhã, precisamente. De manhã, porque à tarde temos plenário. Não há nenhuma, não há nenhum impedimento orçamental.
Está a falar?
Não, nós temos reunião novamente do grupo de trabalho informal.
Desculpa, nós baralhámos aqui. O que está a propor é fazer na quarta-feira de manhã a qual audição? Do embaixador da Dinamarca?
Da Sra. Ministra. A questão do Sr.
Okay.
Embaixador já está
recebida. Ok. Quarta-feira da outra semana.
Da próxima quinta-feira do Sr. Embaixador da Dinamarca, quinta-feira, após a conclusão dos trabalhos de plenário. Próxima quinta-feira, dia 4. Para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, dia 10 de fevereiro, quarta-feira, às 10h30, 11 da manhã. 11 da manhã. Está, então, estão assentes. Vou recapitular. Para a audição do Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca, a audição realizar-se-á na próxima quinta-feira desta semana, imediatamente após a conclusão dos trabalhos do plenário. Para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, será a próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, pelas...
Onze horas.
Nós temos, se bem estão lembrados, a reunião ordinária da nossa comissão no dia 10, porque estamos a contar com uma coisa que provavelmente vai acontecer a 100%, com certeza de 100%, que é a tolerância de ponto para a terça-feira, dia de Carnaval.
Não sei se é 100% seguro, mas se calhar pode ser uma das medidas.
Outro em arranjar outro calendário. Para já este seria bom. Muito bem. Agora, passemos então aos outros pontos, ponto 11, outros assuntos. Apreciação da proposta de cartão verde apresentada pela Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Letónia, no âmbito da revisão da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual, Diretiva 2010/13, esta questão já nos anda a ocupar há algum tempo. Ponto da situação. A Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto informou a nossa Comissão, por ofício, que, tendo sido analisados e discutidos os termos da proposta, deliberou por unanimidade não tomar posição em relação à mesma, não se pronunciando por agora, tendo em conta as dúvidas que a proposta LETAN suscita aos membros da Comissão. Segundo o extrato de ata da Comissão dos Assuntos Europeus número 9, 19 de janeiro de 2016, que passa a ler, é exatamente esta situação, é dar conta do que ficou registado na nossa ata sobre a posição da Comissão da Cultura. Até ao momento, assinaram esta proposta da Letónia, do Parlamento da Letónia, apenas os parlamentos da Lituânia e da Estónia. Isto é seguramente uma questão de agenda destes países de leste. Exatamente. Por isso, a nossa posição, a decisão tem que ser tomada hoje. Pronunciamos-nos ou não nos pronunciamos sobre esta proposta de cartão verde, porque o prazo da resposta já foi ultrapassado. A mesa pede aos senhores deputados para sermos pragmáticos, uma vez que não está aqui nada mais explícito que um interesse muito localizado de uma parte muito localizada dos Estados da nossa União, que também não nos pronunciemos. Pronto, fica então deliberado por unanimidade que não nos pronunciarmos sobre esta proposta de cartão verde apresentada pela Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento da Letónia. Muito obrigada, senhores deputados. Só um instante antes de me despedir, os nomes.
Senhor Presidente, posso, em relação a esta reunião de fevereiro do artigo 13º e da Conferência Interparlamentar, indicaremos o senhor deputado Eurico Brilhante Dias.
Bem, o nome já falta só, doutora Alexandra.
Ainda não temos.
Vai indicar, e o Bloco de Esquerda indica a senhora deputada Isabel Pires. Agora peço o favor de enviarem por e-mail ainda hoje os números de cartão de cidadão ou de passaporte. O senhor deputado Manuel Rodrigues do PSD.
E falta indicar o segundo.
Precisamente, senhores deputados, agradecia, pedia encarecidamente que dentro de 10 minutos fosse indicado o nome em falta do grupo parlamentar do PSD, que é o único que falta. Muito obrigada. Agora sim, acabamos os nossos trabalhos. Muito obrigada. Continuação de bom dia.